Olá, bem-vindos ao podcast Ato Falho, sua pausa semanal de conhecimento e reflexão sobre comportamento humano, saúde mental e estilo de vida. Eu sou a Beatriz Monteiro.
Eu sou a Ellen Corrêa.
Sou a Gisele Oliveira.
E para se manter em dia com as novidades do programa, é só seguir o arroba podcast Ato Falho nas redes sociais.
Hoje é dia de sessão extra. Então, este episódio está um pouco diferente. Vamos dar uma pequena pausa no Papo Cabeça e trazer algumas situações do nosso cotidiano. Alguns podem achar mais leve, outros dirão que é triste, outros ainda terão dificuldade de acreditar que foi verdade. Mas antes, avisamos que todos os nomes das pessoas envolvidas nas histórias foram ocultados ou trocados. O objetivo deste episódio é compartilhar histórias engraçadas, porém reais, de fatos ocorridos em nossas vidas ao longo de nossa trajetória na área de recursos humanos. Enfim, os nossos perrengues de RH. Nosso objetivo é trazer um programa leve, porque de pesado já basta o nosso dia a dia. Ah, e no falhei, tá falhado e não se falha mais nisso, além do aprendizado, teremos dicas também. Vamos lá? Uma situação engraçada que eu vivenciei, ela é muito marcante, até porque é uma das primeiras da minha carreira de RH, né? Eu estava no meu primeiro estágio em recrutamento e seleção, e, enfim, nós tínhamos uma sala onde ficavam todos os estagiários. Na época que eu entrei, eu acho que estávamos em 4. E era uma consultoria até, já tinha sido maior, então já tinha tido até mais do que 4 estagiários, né, enfim. E aí, pessoas, né, como sempre, bem diferentes umas das outras, mas é impressionante quando você é estagiário, como você encontra realmente pessoas muito diferentes, realmente, de você.
Fica então, cada um tinha... A melhor trilha sonora é festa estranha, com gente esquisita, né?
Literalmente. Sim, sim. E, enfim, cada um com suas características, tudo mais. Lá foram vários perrengues que eu passei. Um deles, mais interessante, é que nós tínhamos uma estagiária que ela costumava ter um pavio mais curto, né? Geralmente mais estressada, geralmente mais bocuda e tudo mais. A gente tinha muitas papas na língua, né? E era uma sala onde geralmente as portas ficavam abertas, então geralmente candidato ficava muito próximo das salas, consultoras, né, da consultoria poderiam entrar a qualquer momento. Então era muito normal a gente, né, dependendo do que estava falando, tudo mais, a gente falar mais baixo ou ir lá para fora, coisas do tipo, porque era uma sala, né, enfim, praticamente todo mundo circulava por ali. E essa menina, ela tinha uma questão, se eu não me engano, se eu não estou enganada, também com a questão da TPM. Então, na época que ela estava de TPM, ficava pior o humor dela, ficava pior a questão, né, de estar mal-humorada, enfim. E aí, uma vez, ela pegou o telefone para falar com alguém. O telefone era da empresa, né? Cada estagiário, acho que a gente tinha uns 3 celulares corporativos para a gente se dividir e utilizar. E aí ela estava falando com alguém no telefone e bem alterada. Então eu imaginei que não era um candidato, era uma ligação pessoal. Sim, uma ligação pessoal no telefone da empresa. Ok, não vamos falar sobre isso também. E era muito normal ela ficar dentro da sala e geralmente a gente ouvia toda a conversa dela e tudo mais, né? Nesse dia, não sei o que aconteceu, a pessoa teve um pouquinho mais de noção e foi para fora da sala para continuar a discussão. E quando ela foi para fora, né, não dava para saber exatamente o que estava falando e tudo mais, mas você ouvia, assim, gritos, berros, enfim, a situação estava bem complicada ali. Aí, né, você fica lá, né, estagiário, no seu computadorzinho bonitinho, né, aquela... Tá, só digitando e fazendo contatinhos com os candidatos. Daqui a pouco, a menina ela abre a porta de fora com tudo. Eu só olhei para trás, assim, porque era uma sala que tinha o quê? Uns 2,5 metros, 3 mais ou menos, né? Da porta até as mesas que nós estávamos. E tinha uma mesa enorme, bem no final, na outra ponta da parede da sala. Ela chegou, não sei se ela chegou a falar algum palavrão ou não, porque ela falou tantos, né? Falava tantos. E eu imagino que ela deve ter falado assim: ai, eu não acredito nisso. E pá, Tacou o celular com tudo em cima da mesa. Eu levei um susto. Gente, era o meu primeiro estágio em RH.
Começando com o pé direito. Começando
com clássico. Um dia de fúria, né?
É, sim.
Exatamente. Então, assim, eu olhei e falei assim, meu Deus, o celular já era. Meu Deus, vamos falar quebrou, quem quebrou? Vou ter que pagar, né? Porque sempre cai para todo mundo pagar. E aí eu olhei assim, eu falei, não, não tô acreditando. Aí quando eu olhei assim, fui lá, né? A pessoa saiu da sala bufando, enfim, não quis nem saber o celular. É, não quis nem saber se ela tava funcionando, não. Afinal de contas, ela não tava muito preocupada com o celular. Eu só catei o celular assim, mexi nele pra ver se tava funcionando com as mãos assim, até bamba, assim, meu Deus do céu. E não, tava funcionando o celular normal, enfim, mas assim, olha, foi muito marcante pra mim. Eu acho que principalmente por ter sido uma das minhas primeiras experiências. Eu achei que fosse hoje ou anos depois, eu não teria me assustado tanto, né? Eu tô mais habituada às pessoas mais explosivas, mas naquela época marcou bastante.
Ela tá vacinada.
É, a gente vai ficando com um couro mais rígido.
É, falando em primeiro estágio, em RH... É, na minha primeira experiência também foi em consultoria, né? É, e cada estagiária fazia parzinho com uma consultora. E aí, a gente, estagiário, teoricamente não é para ter experiência prévia, né? Então, a gente acompanhava as entrevistas, ficava observando o trabalho das consultoras.
E, aí, e é legal deixar, né, Bia, esse teoricamente, porque eu acho que assim, fazendo um adendo aí em perrengue de RH, é muito comum pedirem pra gente estagiário sênior, né?
Ah, não, eu fui estagiária sênior, eu fui estagiária que tinha subordinado, uma estagiária e uma menor aprendiz, gente. Então, até bem no teoricamente. É, e aí eu tava lá observando, vamos colocar ali o nome da consultora como Monique. E aí a Monique estava ali fazendo um processo seletivo para uma posição, cliente importante e tal. E eis que ela resolve avaliar o inglês do cara, né? Então falou para ele, me conta o enredo do último livro que você leu, ou do seu livro favorito, em inglês. E o cara pegou, contou e tal. Eu falo inglês, né? E aí, quando terminou a entrevista, eu falei, nossa, que legal, né? Em geral, as pessoas fazem entrevista mais quadradinha, pedindo para contar detalhes do currículo, né? E você pediu uma coisa bem diferente, né? Pediu para contar o enredo. Aí ela, mas ele não sabia falar inglês. Eu, como assim? Não, ele não sabia falar. Mas eu achei que ele desenvolveu bem, né? Eu achei que ele contou bem a história do livro. É um livro complexo, tal. E é isso que ela fala, que a metodologia dela, para entender se alguém fala inglês, é o nível de gagueira. Então, se a pessoa falasse rápido, sem gaguejar, então ela entendia que a pessoa era fluente. Ela não sabia o que a pessoa estava falando, mas ela entendia que a pessoa era fluente. Agora, se a pessoa ficasse no aí ela sabia que a pessoa não sabia falar inglês. E por esse critério, assim, teoricamente eu não sei falar português, né? Porque o que eu... né? Então, assim...
Eu danço, eu canto a música do Chapinho, né?
Então, como fui aprovada numa consultoria sem falar português fluente, nunca saberemos. E aí eu espero que esse cara tenha conseguido um emprego melhor, porque... Rapaz do céu. Bons exemplos, viu? Bons exemplos.
É, e faz muito sentido também quando você pega alguns currículos e tá escrito português fluente, então, né?
Finalmente, aí, português, né? Fluente faz sentido.
Pegando um pouquinho em seja aí de experiências, né, de estágio, enfim. No meu caso, eu não era estagiária, mas eu sempre tive cara e voz de muito mais nova, né? Desde, sei lá, eu tinha 23, eu tinha cara de 15, sempre foi assim. E aí eu trabalhava num lugar que a gente recebia candidatos de consultoria. Então as pessoas chegavam lá procurando por mim. Ah, eu gostaria de falar com a Ellen Correia. E teve uma vez que um candidato chegou, eu atendi a porta e tal, ele, mocinha, agora, hein, eu tô com pressa. Você pode chamar a Ellen Correia, por favor?
Mocinha, mocinha.
Não, aí eu olhei assim, não, por favor, né, bem, bem, assim, ríspido. Eu falei, bom, a Ellen Correia sou eu. Ele, ai, oi, tudo bem?
De repente, toda a educação que ele tinha esquecido voltou. Olha que engraçado.
Voltou. Mas é que eu acho que isso traduz muito um pouco, não só em psicologia, em RH, mas de modo geral, que às vezes as pessoas elas têm um estereótipo muito, muito grande, né? Então, se deseja ou espera pessoas com cara de mais velho, enfim, né? Quando não é a expectativa, a pessoa ela simplesmente age de outra maneira, né?
Fora as indiretas e diretas, né? Do tipo, ah, eu comecei a trabalhar nessa empresa, ah, eu comecei a trabalhar com, bom, acho que você nem era nascida ainda, né? Oi? A Ellen fez um comentário que me puxou um gancho para uma outra situação. Eu comentei que eu estava como estagiária a primeira vez, mas eu tive uma primeira experiência que não foi um estágio, né? Mas era efetivo, enfim, numa área de RH. Eu estava auxiliando, uma área que estava começando ainda, né?
Mas como tinha a sensação de cilada, aí parece até que foi estágio, né?
Muito obrigada, amiga. Traduziu bem o que eu quis dizer. E aí eu era responsável por marcar todas as, encher a sala de candidatos e tudo mais, enfim. E aí nós fizemos um processo seletivo para contratar uma pessoa para o RH. A entrevista seria com a psicóloga da área. Bom, essa psicóloga, ela me amava muito. Só que não.
Sim, amor de outras vidas.
É, de outras vidas, que eu não sei nem explicar de onde veio tanto amor, literalmente, né? Então, geralmente eu ia trabalhar nesse local, né? Geralmente bem tensa, bem aflita, né? Tomando bastante cuidado com várias coisas, porque senão, de repente, algo de muito complicado poderia acontecer ali. Eu tomava bastante cuidado com várias coisas, né? Enfim, o toque ali rolou solto nessa época.
Um lugar
minha
sadio,
vida.
Um lugar seguro para desenvolver a autoestima profissional. É esse
exatamente.
Tipo de lugar que a gente trabalha. Sabe?
Exatamente. Como acabar. E aí eu me recordo que eu cheguei. Geralmente eu chegava, eram as mesmas pessoas a chegarem. E aí tinha uma pessoa, uma menina na recepção esperando, né? E aí porteiro, enfim, né, que tava lá na entrada, ele falou assim, oi Gisele, essa menina, ela veio falar com você, não, essa menina, falou o nome dela, né, falou assim, ela falou que tem uma entrevista com você, eu já tava mais ou menos na metade da escada que eu tava subindo, né, gente, me subiu um nervo, porque eu, né, nunca fiz entrevista na minha vida, né, mas me subiu um nervo, assim, um comichão, que eu não sei dizer de onde que veio, pra onde que ia, e eu virei assim com tudo, eu, comigo? Oi?
Oi?
E aí a menina fez assim, ficou uma cara de assustada, assim, arregalou o olho e falou assim, eu sou a fulana de tal, eu vim falar com você. Aí eu lembrei, aí depois caiu a ficha, a gente tava fazendo processo seletivo confidencial, enfim, né? Eu, tá bom, eu já volto e venho te chamar, tá bom? Até
aí,
hoje, porque
isso,
depois...
a coitada saiu correndo com medo de trabalhar nesse lugar, não é possível?
Não, mas interessante, ela foi contratada e sempre, pasmem, o tempo todo, eu marquei muito, a coitadinha, porque ela falou assim, Gi, até hoje eu me recordo de você virando com tudo, assim, falando comigo! Eu falei, não tem ideia, eu fiquei apavorada mesmo. Depois ela entendeu que fazia sentido, como que eu estava naquele momento, mas eu fiquei lá pouco tempo, ainda bem.
Vocês lembram das primeiras entrevistas que vocês fizeram?
Ai, primeiras entrevistas, eu acho que eu lembro. Nervosismo não deixa eu lembrar tanto, né? Eu lembro da primeira vez que eu apliquei teste em sala, assim, com mais de 50 pessoas. Nossa, eu não senti as minhas pernas. Porque era nesse mesmo lugar, tá?
Ah, complicado.
Lugar acolhedor, bom de trabalhar.
É, exatamente.
Não, eu lembro, a primeira entrevista que eu fiz foi, o consultor tinha faltado, ou tinha avisado que ia faltar, foi nessa consultoria que eu trabalhei. Sim, vocês percebem que é um lugar, assim, fenomenal, bem estruturado e tal. O consultor avisou que não ia, a gente conseguiu desmarcar todos os candidatos, menos uma bendita. E a gente deixou recado na casa da moça. Mas a moça apareceu na consultoria mesmo assim. Aí, a consultora não tava, a consultora que tava lá presente, ela não tava afim de fazer essa entrevista. Aí o que que ela falou? Vai lá e faz a entrevista. O quê? Não, mas o que que eu falo? Eu já tinha visto, observado, né? 1 milhão de entrevistas, mas é outra coisa que você tem que fazer, né? Não, vai lá. É só você fazer umas perguntas lá, não precisa ser muito a sério. Eu, mas, não... essa pessoa não vai saber que você é só estagiária, é só você botar a banca. E aí a moça tava nervosa, e eu tava nervosa, e parecia uma competição de quem tremia mais, de quem gaguejava mais, e eu suava. E essa foi a primeira vez que eu entrevistei um ser humano.
Como preparar alguém para uma entrevista,
nossa,
não é mesmo?
Nossa, fiquei muito confiante, muito confiante, assim, foi ótimo.
O bom é que você tava bem confortável, né?
Assim, e totalmente ético, né, assim, ah, não, a gente não vai aprovar mesmo, então, assim, só faz uma meia dúzia de pergunta trouxa e manda a moça embora.
E como é conflitante pra gente, né, porque é um período que a gente tá na faculdade, você aprende tudo como fazer, e você chega nos seus estágios e aprende tudo como que não se deve fazer, né?
Aquele tapa que a vida real dá na cara da gente, né?
Mas aí fica mais, tipo, um hiato muito grande entre teoria e prática, né, porque é muito distante a maneira como a gente aprende da maneira como as coisas realmente são, né? Eu acho que é muito distante.
Mas eu acho que esse é um sinal, inclusive, para avaliar a cultura e etc. É o nível de distância, né? Porque existem níveis diferentes de distância. Ah, uma empresa que fala um pouco do valor pessoas, mas exige um pouco de hora extra e tal, é um nível de distanciamento do ético, né? Ou do ideal. Outra coisa é...
Lê-se um pouco de horas extras como muitas horas extras, né?
É que nesse momento de nossas vidas, eu não conheço uma empresa, um profissional que não esteja fazendo hora extra.
Não tem. Eu acho que até pelo modelo mesmo, né? E falando também, né, nesse momento, eu lembrei de uma situação, Bi, de nervosismo. Mas não era nem a minha primeira entrevista, nem nada. Mas eu conduzi alguns processos para vagas que eram mais operacionais, enfim. Então, tinha uma listinha que a pessoa preenchia para se apresentar. E uma delas era aquela bendita dinâmica, assim, gente, eu usei. Se você não fosse um animal, qual animal você seria? Né? Assim, eu pus isso na minha ficha durante um período. Faz muito tempo, era na época que isso estava em alta. E aí, e tinha uma sala, sei lá, tinha umas 30 pessoas na sala. E uma das candidatas, eu acho que ela não estava muito afim da vaga, sei lá. E ela respondeu que ela queria ser uma ratazana. Se ela não fosse uma pessoa, ela seria uma ratazana.
Bacana.
E aí, tipo, como que... Explicou? E todo mundo riu. Não, eu não pedi, não explorei com ela, porque eu tinha 30 pessoas na sala.
Ah,
todo
tá.
mundo deu muita risada, enfim. Então, eu peguei muito mais a risada e passei para outra pessoa. E aí, depois, no final, eu chamei ela. Eu falei assim, olha, eu queria entender, porque não é comum as pessoas falarem isso. Só para ver se a menina estava, sei lá, num momento ruim da vida dela, mas, na verdade, eu acho que ela foi deboche mesmo. Ela não queria posição.
Bacana, assim. Bacana. Foi bem? Mandou bem?
Ellen vai me dar deixa de várias coisas que eu não coloquei na pauta, né? Mas vamos lá. Você falou sobre que bicho seria. Eu já fui questionada. Meu primeiro trabalho efetivo, né, já formada. Por qual motivo que um psicólogo X estava perguntando para os candidatos qual cômodo, né? Se você fosse um cômodo da casa, qual cômodo você seria? O que esse psicólogo estava avaliando? Aí eu olhei assim, eu... Gente, não, é absurdo, absurdo. Existem coisas assim que eu ouço, assim, literalmente, você fica assim, oi? Que? Olha, em 5 anos de faculdade, eu nunca vi nenhuma teoria sobre o assunto, mas assim, a gente compreende que...
Sobre
psicologia da casa, né? Qual cômodo você seria e tudo mais, né? Tudo bem, a gente avalia qual é a construção da pessoa, como a Ellen mesmo colocou, né? Não sei qual foi a construção que ela ia fazer. Mas assim, gente, pelo amor, né? Vamos lá, vai.
A candidata da Ellen ia responder que ela seria o banheiro.
O ralo.
Provavelmente.
O ralo. Vai tudo pelo ralo, na minha vida tudo vai pelo ralo.
Olá, podcast Chato Falho, meu nome é Douglas, eu trabalho com comunicação e comunicação interna e sempre variei entre marketing e RH. Eu vou contar duas histórias de perrengues de RH, E essas histórias aconteceram na mesma empresa com duas gestoras diferentes. A primeira eu vou dar o nome de Ivonette. A Ivonette, ela sempre chegava entre 10h30 e 11 horas. Na área, nós éramos 4 analistas e nós tínhamos uma cafeteira e todo dia de manhã a gente revezava para fazer o café. Quando a Ivonette chegava, o café estava sempre pronto. Nesse dia, todos nós nos atrasamos e a Ivonette chegou mais cedo. E ela teve que preparar o próprio café amargo. Um analista foi chegando atrás do outro e, né, todo mundo com aquela cara lavada. E Ivonette só observava quando tomava seu próprio café. Quando todo mundo chegou, ela deu o melhor discurso politizado de que, como ela não ligava para o horário, mas que nós, como RH, deveríamos dar o exemplo, mesmo trabalhando numa empresa onde a gente tinha flexibilidade de horário. No final das contas, nós descobrimos que a Ivonette, ela não estava nem um pouco ligando para o horário, mas sim pelo fato de que ela havia chegado e não tinha café pronto. Na segunda história, eu vou dar o nome da gestora de Cida. A Cida, ela é um ser humano peculiar, por assim dizer. Foi bastante difícil trabalhar com ela. E um certo dia, eu não acordei muito bem, mas fui trabalhar mesmo assim. E eu tava sentindo uma queimação no estômago. E começou a me dar, né, cólica intestinal. E eu passei a manhã inteira trabalhando com uma cara azeda. A Cida via minha cara e nada falava. Assim, a gente permaneceu até mais ou menos umas 11 horas, 11h40. Quando a Cida resolveu se pronunciar e perguntar o que eu tinha, eu falei, olha, não tô passando muito bem. Eu tô sentindo um pouco de cólica e queimação no intestino. A Cida, com a maior sensibilidade de coordenadora de RH, ela virou pra mim e perguntou, você tá de Chico?
Oi?
Aí eu respondi pra ela, não, eu tô só com dor mesmo. Cida foi almoçar, eu peguei as minhas coisas, fui embora da empresa, fui num pronto-socorro e não apareci 2 dias seguidos.
Assim, Cida, um exemplo de gestão, exemplo, palmas pra Cida, palmas pra Ivonette. Olha...
Quando ele falou que ele ficou 2 dias sem ir na empresa, eu imaginei que ele fosse dizer, eu saí, fui no pronto-socorro e nunca mais voltei naquela empresa. Eu imaginei que ele ia dizer isso.
2 dias foi pouco.
Imaginei que ele fosse colocar isso.
Viu?
Que é justo, né?
Douglas, amigo, sei que você tá ouvindo, ó, na próxima, nunca mais volta, assim. Vai embora, abandona o emprego, esperar receber telegrama.
Faleceu alguém em Recife, você vai precisar fazer uma viagem, não vai conseguir voltar tão cedo, faz um acordo de rescisão. Não, não vale a pena, não.
Assim, olha, exemplos de gestão na RH.
Achei ótimo também ele colocar assim, tomando seu café amargo. Eu fiquei pensando se esse detalhe era porque ela gostava de café amargo ou ele contando o sarcasmo da história.
Adoçado com as lágrimas dos analistas que chegaram tarde e tiveram que escutar a bronca. Foi isso.
Mas assim, a gente... E o quanto é problemático, né, a questão da gestora virar pra ele e falar a questão do Chico, né, assim... É absurda.
Assim, machismo batendo solto.
Teve uma vez que eu trabalhava num escritório em São Paulo, e em alguns momentos de pico, eu tinha que entrevistar algumas pessoas fora do horário, e eu era a única pessoa que ficava no prédio, né? E naquela ânsia de fechar a posição e tudo mais, eu marquei com um candidato, eu acho que era por volta das 18h30, 19 horas, e não tinha mais ninguém na sala, né? E a pessoa entrou, era um homem, né? A gente conversando e tal, e aí ele começou a olhar um pouco para os lados, e ele olhou e falou assim, você tá sozinha aqui? Só tá eu e você na sala?
É aquelas frases que precedem um assassinato, né? Ou coisa pior.
E E aí eu peguei e falei, não, meu gestor tá ali na sala, você não tá ouvindo? Eu acho que ele tá falando no telefone até. E aí, rapidamente, eu encerrei a entrevista, acompanhei a pessoa na porta, liguei na portaria, né, falei o que tinha acontecido para poder monitorar a pessoa na câmera e fiquei com muito medo, muito medo.
Você estava sozinha?
Tava, não. Mas isso. Pra ele, eu tava com o meu gestor, né, no telefone.
Pensou rápido, pensou rápido.
Instinto de sobrevivência, não é mesmo?
Instinto de sobrevivência, usado da maneira correta.
Pois é.
Olha, eu acho que para falar um pouquinho sobre gestores, bons gestores, enfim, teve uma experiência minha. Eu sou premiada, geralmente, nos meus primeiros dias de trabalho, né? Ou talvez nos meus primeiros, né? Iniciando a carreira na área e coisas do tipo. Eu passei por uma fase que alguns dirão que é crise, porque passamos por várias crises, né? E eu, só para contextualizar melhor, né, porque também que eu fiquei daquela forma. E aí eu saí de uma empresa que eu fiquei acho que uns 28 dias mais ou menos. Eu entrei na empresa e aí 2 semanas depois a demanda começou a baixar muito, porque a empresa perdeu um cliente muito significativo. E aí depois eles fizeram um corte geral, pelo menos uma pessoa de todas as áreas precisaria sair. E aí eu acabei saindo daquela empresa com 28 dias. Aí eu entrei na próxima, né? Aquela tensão do período de experiência normal, né? Com 1 mês e meio, quase 2 que eu estava nessa consultoria, uma empresa familiar, né? Enfim, então tinha umas salas muito próximas, enfim. E aí um dos sócios da empresa saiu da sala, entrou na nossa sala com tudo, e falou assim: Gisele, eu preciso falar com você. Sério, seríssimo.
Aí?
Eu falei, pronto, né? Na outra foi 28 dias, nessa daqui vão ser 60.
Tá aumentando.
Melhorando, né? Só carteira de trabalho só aumentando as folhas, né?
Uhum.
E aí, falei, ah, ok, catei meu caderninho, né? Vou pegar uma caneta pra já assinar a dispensa, se for o caso. Brincadeira.
Otimista.
E aí fomos pra sala, na otimista total. Uhum. Aí eu fui para a sala de reunião e era é uma empresa de TI, então na parte de projetos, enfim, então ele desenhava bastante no quadro branco. Aí eu fiquei do outro lado e ele ficou lá fazendo um monte de desenho sobre o cliente que nós atendíamos, o processo seletivo que nós estávamos fazendo para eles e tudo mais, que é bem complicado, porque fica no O do Borogodó de Minas Gerais, enfim. E a gente conseguiu umas 2, 3 pessoas, assim, né, a princípio bem legais, né? Até aquele momento eu imaginava que eram bem legais. E aí ele começou a desenhar, nós atendemos o cliente X, e tudo muito sério, tudo muito assim e tal. Eu falei, pronto, vai cair uma bomba, perdemos mais um cliente. E aí ele vira e fala assim: esse cliente está aqui na empresa há pouco tempo, de todos os profissionais que tem na área de TI na empresa, eles elogiaram e muito os profissionais que nós colocamos lá dentro. Falaram que eles estão performando muito bem, que o trabalho que nós estamos realizando como consultoria lá dentro tem sido um trabalho muito assertivo, né, em função desses profissionais que estão lá. E eu te chamei aqui na sala para te parabenizar, para reconhecer o teu trabalho, porque eu sei que não foi fácil, o local do cliente, pessoas que têm a disponibilidade de viajar e tudo mais. E aí, naquele momento, eu fiquei assim, ah, tá, eu não consegui manifestar um sorriso de felicidade.
Passou a última meia hora suando frio, vendo toda a sua vida passar diante dos seus olhos, pro cara falar, não, é parabéns.
Aí eu fiquei assim, com a cara amarela, assim, um sorriso, né? Eu falei, ah, obrigada. Aí ele falou, peguei você, né, Gisele? Aí eu pensei, né? Ele fez de propósito.
Não gostaria de ser pega.
Aí eu,
no caso.
Aí eu, ah, tá, né? Ele falou assim, não, eu te chamei sério, realmente pra ver qual que era a sua reação, mas era só pra te parabenizar mesmo. Aí eu,
nossa, que hilário.
Obrigada, chefe. Saí da sala, assim, sentindo as minhas pernas novamente. Falei, ah, legal, bacana, né? Excelente forma de dar um feedback positivo.
Parabéns para esse gestor. Isso daí, ó, ferramenta de gestão.
É, exatamente.
Hilário. Hilário.
Ah, não tô rindo mais, porque é dificuldade pessoal mesmo, né?
É que sua piada é tão engraçada que eu tô rindo por dentro.
Uhum,
engraçadão,
uhum.
Hilário.
Uhum.
Falando de chefe, tem um... Oxi?
Oi?
Ah, não, a página mexeu. A série mexendo em cima.
Calma, nossa, amiga.
Quem desapareceu? Pera. Falando de chefe, tem um momento memorável numa das empresas em que eu passei, em que a gente ia receber o presidente global da empresa, né? E esse cara tinha trabalhado numa rede de alimentos, né? Antes de vir para a empresa onde eu estava. Vamos fingir que ele tinha trabalhado no Bob's. Né? Vamos fingir que ele tinha trabalhado aí numa rede de fast food. E aí, meu gestor teve uma ideia brilhante. Vamos receber o Big Boss, né, o nosso CEO global, com um almoço especial só de Bob's. E aí todo mundo virou e falou assim, quê? Por quê? E aí ele fez um baita de um esquema, mobilizou, assim, várias pessoas diferentes para ir, porque ele vinha com uma comitiva, né, o presidente da empresa. Então, tinha que ter lanche para todo mundo, o lanche tinha que estar quentinho, tinha que ter acabado de ser feito, tinha que casar tudo assim na hora. Separou sala para esse almoço, mais do que especial, com o principal lanche e etc. A hora que o presidente. E todo mundo falou assim, cara, você tem certeza? Falou pro meu chefe. Você tem certeza que você quer fazer isso? Tenho, é uma excelente ideia. Cara, você tem certeza? Não, eu tenho certeza. Eu sei o que eu tô fazendo e vocês têm que parar de ser insubordinados e começar a jogar junto.
Nossa. Já uma tacada, né?
Assim, estratégia de gestão. E aí, eis que o presidente da empresa entra, ele só levanta o negocinho que tá tampando a bandeja, vê o lanche, fecha e fala que perdeu o apetite.
Que bacana!
Pois é. E aí a gente teve que se virar pra arrumar um almoço pro cara. Porque, e fora o desperdício do recurso financeiro, de comprar 50 lanches dessa rede de fast food.
Tem noção.
É.
Assim, quando você comentou aí do teu chefe, enfim, né, da questão de insubordinação, me vem muito forte uma questão que a gente cria um monte de regra, né, às vezes em RH, e aí depois ninguém segue, e aí a regra ela se torna exceção. E entra numa coisa de mão da quem pode, obedece quem tem juízo, né? Porque a regra às vezes vale para alguns e não vale para outros. Principalmente quando a gente pensa, sei lá, ou em processo interno, ou alguma aprovação que precise, a pessoa assume, aí segue sem aprovação, enfim. Eu acho que... Não tenho uma situação específica, mas eu acho que, de modo geral, um perrengue para mim é quando a exceção vira regra, né?
Mas com esse gestor mesmo, tinha muito essa característica de, tipo, tem que colocar processo. A gente não pode deixar a operação fazer o que quiser, porque eles não respeitam a gente, que não sei o quê. Aí vai lá, aquele bando de trouxa, né, a equipe, criar procedimento e homologar procedimento, que não sei o quê. Ah, não, mas vocês estão sendo burocráticos. O fulano veio falar comigo que vocês estão querendo colocar etapas de aprovação com assinatura de 3 pessoas? Poxa, como assim? Sim, o pobre funcionário de recursos desumanos não tem problema, né?
Ah, não, eu acho que assim, acho que é mais em linhas gerais, quando a gente, hoje em dia nem tanto, porque a gente já atua bastante, né, com as ferramentas tecnológicas, com WhatsApp, com um monte de outras, todo mundo, né, praticamente tem acesso a e-mails, então é tudo muito mais simples, mas não que, né, eu tenha tanta idade assim, tá, gente? Mas quando, né, eu iniciei na área, a gente passava bastante o endereço para as pessoas por telefone. Era muito difícil a gente usar outra forma para passar o endereço para as pessoas. E a gente trabalhava numa rua que tinha um nome muito complicado, né? Tinha um nome, né? É, exato. Não vamos falar o resto para não saber onde fica o lugar, né? Mas começava com Tirso. E todo mundo ficava assim, qual o nome da rua? Aí, Tirso. Como? Tisso? Não, Tirso. E-I-T-I-R-S. Ah, tá. E, sim, era homérico. Todos os estagiários, toda vez que passava um endereço, vira e mexe, gritava, soletrava.
Mais tempo falando o endereço do que fazendo o briefing na ligação, né?
Exatamente, exatamente. Então era sempre um parto você passar endereço para as pessoas, que sempre tinha um outro nome ali, que as pessoas tinham dificuldade de conseguir entender. Assim como também você ligar para o candidato. E aí, atende o filho, atende a criança, que às vezes está começando a falar. E ele deixa a criança atender o telefone.
Algum adulto na sua casa agora? Mas tem, é sempre assim.
Bem por aí. Ai, você imagina que seja o filho, né? Ai, posso falar com seu pai? Sua mãe tá em casa, né? Mamãe tá, peraí. Mãe! É. E você, com toda a paciência do mundo, fica lá esperando, né? O tempo passando, enfim. Também passamos uma época em que se cobrava as ligações telefônicas, né? Pelo tempo que você ficava com ela. No tempo que você ficava nas ligações também, né? Logo em seguida vieram aqueles pacotes, né, ilimitados e tudo mais. E a empresa ficava pontuando pra gente que era só para passar o fundamental e não ficar tanto tempo no telefone. Então é um pouco contraditório a nossa vida, né? E também deixar recado com as vovós e com os vovôs que também atendem o telefone. Tinham bastante dificuldade de conseguir anotar o recado e tudo mais. Aí, depois de um tempo, a experiência fala muito pra gente, né? Eu falava assim, não tem problema. Aí eu ligo mais tarde, pode deixar. Não, mas eu anoto toda essa lista, sempre, né? Mas eu anoto o seu telefone, porque se eu não anotar... Teve uma pessoa que me falou isso, inclusive. Se eu não anotar, ele vai brigar comigo.
Oh, meu Deus!
Coração sangrando.
Ai, meu Deus!
Eu falei assim, não, mas a senhora pode ficar tranquila que, olha... 3 horas, ele vai chegar em casa 3 horas? Vai sim. Falei, pode ficar tranquila que 3:30 eu ligo pra ele, tá bom? Se ele não estiver em casa, aí eu deixo o telefone com a senhora. Ah, então tá bom, minha filha, muito obrigada, viu?
Tadinha. Porque também em ligação, eu acho que tem dois casos, assim, não sei se já aconteceu com você, que já aconteceu algumas vezes, sei lá, da pessoa errar o telefone no currículo. E aí quando você vai ligar pra pessoa X, e aí você fala, sei lá, esse é o telefone da Maria? Aí a pessoa já responde, caramba, eu já falei que esse telefone não é da Maria, não sei o que tem. Senhor, não, senhor, né?
É trote.
Não é trote, a pessoa colocou esse telefone no currículo. Por isso que não vai ser só eu, algumas pessoas vão entrar em contato com você. Né? E já aconteceu alguma situação mais triste de ligar e a pessoa falar, esse telefone era de fulano e fulano faleceu. Já aconteceu?
Isso nunca me aconteceu, não.
Nossa, isso nunca me aconteceu também.
Nossa, já. Tá. E mais de uma vez, assim. E de telefone errado direto. Direto.
Porque, sei lá, a pessoa falece, ninguém lembra de, tipo, vou desativar o currículo da pessoa, né? Não é uma preocupação.
Não, é que das coisas que a modernidade nos trouxe de facilidade, também trouxe de dificuldade, né? Porque hoje em dia as pessoas, elas não atendem o telefone independente de quem seja.
Sim.
Então, assim, o quanto que as pessoas nos atendiam lá atrás, a gente passava por todos esses perrengues, e hoje em dia ninguém mais atende o telefone, e você tem que ficar chamando no WhatsApp, falar olá, tudo, né? Olá, tudo bem? E tem que passar tudo por WhatsApp, por e-mail, porque ninguém atende o telefone se não tiver o número marcado no telefone, no celular.
Vou ser sincera.
Inclusive a gente mesmo, né? Eu não
concordo,
atendo.
Concordo, eu não atendo. Eu também, não atendo mesmo.
Eu vou ser sincera, tem duas experiências que eu até acho bom que a gente não... Que as pessoas não liguem e não atendam mais. Uma eu acho que eu já contei aqui também, que foi uma vez que eu liguei... Isso, na verdade, aconteceu algumas vezes, mas tem uma situação que foi especial, que eu liguei pro cara pra chamar ele pra uma entrevista, a esposa que atendeu, e aí ela começou a me xingar muito, me chamar de E assim por diante, porque você quer com meu marido, e que não sei o quê, você quer entrevistar ele lá no motel, eu sei que você é uma... Fala um monte. E eu, moça, mas eu só quero fazer uma entrevista com ele. E ela ficou me xingando, desliguei o telefone, ela ligou de volta, xingando. Aí eu mandei um e-mail pro cara, tipo, ó, tentei contato por telefone, acho que a tua esposa atendeu, e se você tiver interesse na vaga, entre em contato. Nunca entrou em contato, talvez por vergonha, né? Porque, né? E aí uma outra situação, eu era estagiária também. Eu liguei num número de telefone, e aí atendeu um rapaz. Ah, eu quero falar com a Stephanie. E era Stephanie mesmo, não da moça. Ah, só um minuto. E aí o telefone ficava mudo, e de repente começava um monte de som de gemido. E eu, tipo, não, eu tô confusa. Eu desligava, dava um tempo, eu liguei de novo. Ah, eu gostaria de falar com a Stephanie. Ah, sobre o que seria? É sobre uma entrevista, tá? Só um minuto. E aí aconteceu de novo. Aquele monte de som de filme pornô. Aí eu comentei com a menina que trabalhava comigo, né? Falei, meu, não é possível. Aí ela ligou e a mesma coisa aconteceu. O cara colocava o som de um pornô. E aí a gente pediu pro estagiário que trabalhava com a gente pra ele ligar. E aí de repente o cara falou, ela não tá em casa. Caramba. Não teve som de pornô dessa vez.
Qual será, né? Qual será da pessoa?
Não dá pra entender. Ficou muito, muito marcado pra mim.
Fala, galera. Aqui quem fala é Carla Baixo, sou psicopedagoga, atuante na área de gestão de pessoas há no mínimo 10 anos. E hoje vou dividir com vocês algumas pérolas já vivenciadas nessa área. No início da carreira, eu atuava no recrutamento e seleção em uma consultoria de TI. E aí, nas entrevistas, tínhamos como parte do roteiro fazer algumas perguntas técnicas que já vinha, né, do próprio gestor técnico da área específica, e nós deveríamos fazer aos candidatos e colocar sim ou não como resposta correta ou errada desses candidatos. E um desses candidatos, né, seguimos lá o roteiro, fazendo a entrevista e tal, e algumas respostas de fato foram erradas, mas, né, a gente precisa manter a discrição, agradecemos, né, a vinda do candidato, dissemos que em breve daríamos o feedback. Minutos depois de dispensar esse candidato, o telefone toca e, para nossa surpresa, era esse candidato querendo retomar para que ele pudesse dar as respostas corretas das quais ele havia respondido errado anteriormente. Porque ele estava com o livro dele na mochila e ele estudou. E era um candidato, assim, de aproximadamente uns 28, 32 anos. E aí, né, fomos educados em responder, olha, agradecemos a sua participação, todas as respostas serão consideradas e em breve daremos o retorno. Tá, achamos que estava tudo bem ao desligar da ligação. Obviamente rimos internamente, porque de fato é uma pérola. E só que de cômico virou um mini pesadelo, porque horas depois ele insistia em ligar para que nós o atendêssemos, para que ele pudesse dar as respostas corretas.
Mas, gente...
E começou a nos ameaçar, olha, se vocês não me atenderem, eu vou esperar aqui. E aí precisamos mobilizar outras pessoas, né, da empresa para que zelássemos pela nossa segurança, pelo menos naquele dia de ninguém estar nos esperando lá embaixo do prédio. Enfim, essa é uma das pérolas. E anos depois recebi o convite para atuar no subsistema de benefícios, né, dentro de RH, e aceitei esse convite. E uma pérola de lá que me recordo bem, de um colaborador que já possuía no plano de saúde como dependente cônjuges e filhos, veio na nossa área solicitar a inclusão da companheira. Obviamente, né, não lembramos de detalhes sobre cada colaborador. Aceitei a declaração de união estável e pedi para que ele formalizasse por e-mail essa inclusão. E aí, quando fui verificar o histórico desse colaborador, ele já possuía, né, como falei anteriormente, cônjuges e filhos. E eu retornei, olha, fulano de tal, não será possível a inclusão da nova dependente, pois você já possui cônjuge. Sim, eu sei que eu possuo cônjuge como dependente, mas eu gostaria de incluir minha companheira. Ou seja, para ele, ambos os relacionamentos estava tudo bem. E aí eu precisei escalar, olha, me ajuda, porque eu não estou conseguindo fazer esse colaborador entender que não posso, não podemos, né, compactuar da inclusão de duas pessoas
que é crime.
Fazem parte da vida amorosa dele. E é isso que eu tenho para compartilhar com vocês, gente. Obrigada.
Gente, bigamia é crime, não pode.
Esqueceram de avisar a pessoa,
ai,
não
gente,
é mesmo?
Gente, fenomenal, fenomenal.
Existem...
num lugar,
fala
num lugar onde eu trabalhei, a gente teve um problemão porque um funcionário morreu de causas naturais enquanto estava trabalhando e ele tinha na assistência médica uma companheira e no seguro de vida outra companheira. Porque durante o período que ele estava na empresa, ele se separou de uma e casou com outra, mas não atualizou os documentos. Pensa num que procó para resolver, porque todo mundo queria o seguro de vida.
Aí é tenso, hein?
Foi tenso, foi tenso. Resolveram lá e até hoje não sei o que que deu, mas assim... Pensa, assim, o advogado que trabalhava com a empresa teve que fazer várias visitas ali na região.
Processo seletivo que eu fiz, e aí acabou demorando um pouquinho. Geralmente os processos seletivos que eu fazia nessa empresa, para essa área, eram dinâmicas. Então eu fazia com, no mínimo, 4 ou 5 pessoas na sala, né? No máximo 8 ali. E o processo demorou umas 2 semanas, mais ou menos, ali para concluir, finalizar e a pessoa iniciar. Aí eu passei meio de feedback negativo para as pessoas que não tinham passado no processo. Aí no dia seguinte, eu vou lá olhar minha caixa de e-mails, aquela coisa simples, normal, né? E aí um dos candidatos respondeu o feedback que eu mandei. Dizendo assim, ai, poxa, uma pena não ter passado no processo seletivo, estava bem interessado na vaga. Bom, mas são coisas que acontecem. Eu achei você uma pessoa muito simpática, uma pessoa muito bonita, e aí, no dia, eu acabei não tendo coragem de falar isso para você, enfim, mas já que eu não passei nessa vaga... Eu queria saber se eu posso te convidar pra gente qualquer dia desses marcar de ir no cinema ou alguma coisa do tipo. Aí eu lendo um e-mail, oi? Pô. Eu só deletei o e-mail, fingi que não li nada, ri bastante com o pessoal da sala. E, nossa, eu fui zoada uma semana inteira depois, né, pelo pessoal. E aí, Gisele, tá vendo os seus e-mails aí, dos candidatos reprovados? Eu, tá. falei, olha, gente, enfim.
Adequado, comportamento adequado. Esse é o cara que lança cantada no LinkedIn.
Pois é, né? Já que não deu certo pra vaga, tem como a gente aproveitar esse tempo que perdemos fazendo outra coisa? Não, não tem.
Ainda resta uma vaga do meu coração.
Ai, Ellen. Ai, ai. A gente também costuma, até porque a gente, né, busca ser uma pessoa simpática e blá, 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 acolher as pessoas, né, enfim. E aí é comum, de vez em quando, também fazer algum tipo de brincadeira com os candidatos. E aí, nunca tinha colado até então, né? Aí, geralmente, eu dou feedback positivo, eu passei pro candidato feedback positivo, falei, olha, você foi aprovado, enfim, lá, lá, lá. Aí ele ficou super contente, que ele tava esperando bastante, porque era um cliente que ele queria muito trabalhar, já fazia muito tempo, né? E tinha dado certo e tal. E aí eu falei assim, que bom, né? Poxa, que bom que agora deu certo, né? Agora você tá me devendo uma caixa de bombom, hein? E ficou, ele, não sei o quê. Falei, não, tô brincando, brincadeira, parabéns, tudo mais. E ficou, né? E aí, umas 3 semanas depois, ele foi entregar os documentos e fazer a integração na empresa. E e ele trouxe 3 caixas de bombom. Ele levou lá na sala do RH, ele levou uma outra caixa de bombom lá pro pessoal da recepção e deixou lá, ele levou outra caixa de bombom pro pessoal da área técnica, que ficava numa sala grande, né, cada um na sua mesa, enfim, e deixou uma caixa em cada lugar. Eu olhei pra ele e falei, ele não precisava, eu falei brincando, é modo de dizer.
Meu Deus.
Não, imagina, eu fiquei muito feliz, porque era uma coisa que eu queria muito, eu tô muito feliz, sei lá. Eu falei, bom, já que você trouxe, né, então vamos comer.
Ele tinha sido aprovado. Né, ele já estava na companhia. Eu já ganhei presente de pessoas que estavam participando durante o processo.
Ético. É, aí é parecido com aí uma chamada para sair, né?
Aí é problemático. Né?
Eu só digo que tá ali naquela deixa, né? Beleza. E aí, seguindo na linha dos feedbacks, né? Momento feedback. É, eu fiz um processo seletivo que tinha que fazer o processo lá no Rio de Janeiro. Eu nunca tinha ido para lá. Aliás, ninguém da consultoria nunca tinha feito o processo seletivo no Rio. Como eram muitas pessoas que precisavam ser contratadas, né, para o mesmo dia, não compensava a gente fazer como a gente fazia até então, que era online. Então, a gente foi lá, enfim, fez todo o processo. E a gente ficou o sábado, né? Fizemos um dia de hora de extra. Ficamos o sábado o dia inteiro ligando para um monte de pessoas, chamando o processo seletivo, porque a incidência de candidatos que faltam no processo seletivo, ainda mais para a área de TI, né, embora seja para a área de suporte naquele momento, né, costuma ser muito grande. Então, a gente contabilizou ali, né, vamos chamar, sei lá, 3, 4 para cada um, né, que a gente imagina que vai comparecer no processo.
A gente precisava de ateísmo, né?
Exatamente. Então, a gente precisava de, no mínimo, uns 30, 40 candidatos ali na sala. Então, a gente chamou, provavelmente, umas 100 pessoas, né, sem brincadeira. Enfim, e aí quando eu fui para lá e era para ir voltar no mesmo dia, fiquei super triste porque eu queria passear e tudo mais, mas não passei no Rio de Janeiro, não foi dessa vez.
Melhor jeito de aproveitar o Rio de Janeiro, fazer um processo seletivo. Aproveita pra caramba.
Ah, poxa vida, né? A gente sempre quer dar uma esticadinha, né? Aí fui lá, conheci o cliente, enfim, cheguei lá no auditório, um auditório super legal, super bacana. E aí os candidatos, eu cheguei bem cedo, né, que o voo foi bem cedo, começaram a chegar os candidatos. E aí começaram a chegar, e não parava de chegar candidato, gente. Não parava de chegar candidato. E aí era no Rio de Janeiro, o processo seletivo. Eu já tinha tido em alguns momentos pessoas, em contato com outras pessoas do Rio, enfim. Então eu sabia que, obviamente, fazia muito calor. Eu sou uma pessoa muito calorenta, não é justificando, mas enfim. Aí foi a Gisele com vestido, eu fui bem tranquila mesmo, né, vestido e tudo mais. Aí fiz todo o processo e por várias vezes ao longo do processo, diminuí muito todas as dinâmicas que eu tinha para fazer, porque não tinha condições, não ia dar tempo, mas eu acabei ficando o dia inteiro fazendo o processo seletivo. O meu horário de almoço eu não fiz, porque a turma da manhã foi muito grande, né. E aí eu falava pro pessoal, poxa, né, a gente tava esperando, né, uma quantidade não tão grande, vou pedir a paciência de vocês e tudo mais. Aí finalizei o processo, quase perdi o meu voo de retorno para São Paulo, quase estrangulei o taxista, falei, anda rápido, eu vou perder meu voo! Desesperada, enfim. E aí, ok. Tudo muito tranquilo. Aí chamamos as pessoas, contratamos as pessoas, enfim, outras pessoas foram reprovadas e mais ou menos uma semana depois...
Vida que segue.
Ainda que segue, normal, processo seletivo na veia. Mandei e-mail de feedback negativo pro pessoal que não foi aprovado. E aí eu recebo mais um retorno negativo. A pessoa respondeu assim: ah, ok. Infelizmente é uma pena não ter dado certo, mas eu não acredito que uma pessoa, né, uma mulher com o seu vestido todo florido, ficando lá o dia todo fazendo o processo seletivo, tenha tido capacidade de avaliar as minhas competências técnicas e comportamentais para a vaga.
Sim, lógica. Olha. Claro, se o vestido fosse de qualquer outra estampa, aí valia.
Eu fiquei pensando assim, eu falei, o que tem a ver o meu vestido florido, em relação às competências técnicas comportamentais e a minha capacidade? Eu fiquei ali uns 20 minutos digerindo aquele e-mail até compartilhar com a sala para não virar mais um chacote, um motivo de chacota, né? Eu falei, ai, olha, mais uma para o meu livrinho de perrengues, viu?
Olha, Gi, e aí falando de um monte de entrevista... Você tinha certeza que algum dos seus gestores queriam candidatos com brilho nos olhos.
Melhor competência que existe.
Adoro, adoro.
Eu acho que um dos perrengues, né, que a gente passa é muito disso, né? Essas coisas muito subjetivas, né? Não sei. Tinha brilho no olho, né? A vontade que eu tenho é falar assim, olha, esse gestor pediu brilho no olho. Passa um colírio para brilhar. Por favor, não, vamos lá.
Mas é, quando você vê também pessoa de RH fazendo esse mesmo tipo de avaliação, eu fico mais preocupada.
É, porque eu já vi também. Num dos lugares onde eu trabalhei, estava tocando um processo seletivo. Sabe aqueles processos seletivos que já começa meio com o pé esquerdo? Porque estava com outra pessoa a vaga, aí a pessoa saiu da empresa, aí eu entrei, eu peguei a vaga já estava andando, mas meio que não estava. Fui fazer briefing com o gestor falou que ele queria uma novinha que fosse loira, né? Que esse era o requisito dele. Então, assim, já estava bacana. Aí a gente foi, né? Comecei o processo seletivo, trouxe algumas pessoas com perfis diferentes. Era uma posição que não exigia muita experiência. Então, era uma posição relativamente flexível, né? E aí, uma outra gestora indicou uma moça para a posição. Passaram por cima, assim, da mocinha do RH, também conhecida como eu. E a menina foi entrevistada direto pelo diretor da área, que é esse cara que pediu uma loira. A menina tinha o cabelo castanho, mas foi aprovada mesmo assim, porque ela tinha competência, brilho no olho. Porque ela era uma moça refinada, ela gostava de vinhos. E aí... Ela não estava lá porque ela precisava, ela trabalhava porque ela queria. Veja bem, foi essa a justificativa do gestor. Eu falei, olha, não, eu vou avaliar. Não, não precisa, não precisa, não precisa. Aí meu gestor na época virou e falou assim, é por conta e risco deles, deixa entrar. Deixa-me entrar. A menina passou um total de 9 dias trabalhando na empresa. Por quê? Antes disso, ela tinha trabalhado na empresa do pai dela, e quando ela entrava, todo mundo cumprimentava ela, falava, oi, bom dia, fulana. E aí, quando ela entrou na empresa onde eu trabalhava, as pessoas só falavam um bom dia.
E esse foi o motivo?
Esse foi o motivo. As pessoas não falavam bom dia pra ela.
Que tenso, não é mesmo?
Pois é. Porque, assim, madura, gosto refinado, trabalha porque quer, não porque precisa. E ela tem aquele brilho no olho, sabe? Ela tem aquele je ne sais quoi. Durou muito, foi uma excelente estratégia.
Parabéns.
Olha,
parabéns,
eu sei.
Envolvidos, né?
É, eu sei também que tem gestores que, ao invés de pegarem testes, né, certificados, né, e aprovados por toda competência técnica, enfim, eles também optam por fazer um processo seletivo com base no horóscopo, né?
Ai, tem. Tem até. Tem aquele perfil no Instagram e no Facebook que é o Vagas Arrombadas, em que sempre tem anúncio de vaga de tipo, virginianos são preferência. Ah, estamos querendo capricornianos para essa vaga. Porque, né?
Olá, eu sou a Bárbara, eu trabalho com recrutamento e seleção há mais de 10 anos, eu sou formada em psicologia e em gestão de recursos humanos. Vou contar para vocês uma história de um processo seletivo que eu fiz no interior de São Paulo alguns anos atrás. Eram vagas para atender um cliente dentro do setor industrial, então eram vagas para mecânico de refrigeração, pintor, enfim, vagas operacionais. Tava eu e uma colega minha conduzindo esse processo seletivo e tinha também um gestor, que era o gestor da própria empresa, né, do setor de operações, que estava ajudando a gente aí na escolha dos profissionais, né? O processo seletivo, o número de pessoas no processo ficou sem controle, né? O famoso telefone sem fio. E apareceram diversas pessoas no local do processo seletivo e elas queriam participar do processo seletivo de qualquer forma, né? E elas começaram a se aglomerar e tinha um homem que ele estava muito alterado. Então ele começou a gritar por que que a empresa não dava uma oportunidade para ele, por que que a empresa exigia experiência, por que que a empresa não podia dar o treinamento que precisava para vaga. Enfim, ele estava muito nervoso. E ele ficou na frente do local do processo seletivo e ele não saía de lá. Então, quer dizer, as pessoas elas começaram a ir para casa, a gente sentou, né? Conversou um pouquinho ali com as pessoas, falou um pouquinho das exigências de cada uma das vagas, né? O que que precisava. E a gente estava disposta a atender quem estava dentro daqueles requisitos ali, né? Só que esse rapaz, esse homem, ele não tinha nenhuma experiência, ele não tinha nenhum tipo de treinamento, enfim, ele não se encaixava realmente aí para nenhuma das vagas que a gente tinha aberto. Mas ele insistiu e ele ficou lá na frente do local do processo seletivo e ele não saía de jeito nenhum. E ele ficou lá gritando, esbravejando o tempo inteiro, ele não parava, né? E isso assustou eu e a minha colega, né? Então nós ficamos muito preocupadas, a gente comentou com o gestor que estava acompanhando a gente, né, que a gente estava com um pouco de medo de sair, ele abordar a gente na rua, enfim, fazer alguma coisa, né, até agredir também, porque realmente ele estava muito alterado, ele estava muito nervoso, né, e aí esse gestor, ele tranquilizou, e minha colega falou, não, meninas, eu vou ficar aqui com vocês, eu sei que vocês têm um monte de papelada para arrumar, né, tem um monte de coisa aí para organizar antes de ir embora. E eu vou ficar aqui com vocês até o final. E, inclusive, eu vou deixar vocês no hotel. Então, fiquem tranquilas que não vai acontecer nada com vocês, né? Mas foi uma situação que marcou bastante, né? Porque foi uma multidão de pessoas. Eu me lembro que era um momento de crise ali na cidade. Então, várias empresas tinham demitido. E tinha muita pessoa sem renda, né? Tinha muita gente que estava desempregada e realmente precisando de um trabalho. Alguns profissionais que apareceram lá realmente muito qualificados, assim, alguns a gente chegou a contratar realmente, mas outros realmente não atendia os requisitos que o cliente estava pedindo, inclusive o próprio gestor que estava lá acompanhando a gente falou que realmente não daria para seguir com essas pessoas, né? E esse rapaz realmente ele ficou muito alterado, enfim, e foi uma situação que marcou, eu acredito que tanto para mim quanto aí também para essa colega que estava acompanhando o processo seletivo lá comigo.
Nossa, meu, que assustador! Você
Nossa,
acha? Você
não é?
acha? É, nesse rolê de aparecer mais gente do que deveria, num dos lugares onde eu trabalhei, o que aconteceu foi que a minha coordenadora achou que seria uma excelente ideia colocar no Amarelinho, que é um jornal próprio para divulgação de vagas,
Nossa.
e só colocou lá: a gente precisa de tais vagas, aparecer dia tal, em tal horário e o endereço. Não pediu para
Foi
mandar currículo.
exatamente.
A gente estava numa
Nossa.
região muito específica de São Paulo. E aí
Populosa.
apareceram mais de 7 mil pessoas para entrevista. E aí,
Coração a mil.
não, aí a gente não teve ninguém nesse nível aí de loucura, mas meio que chegou, assim, desceu todo mundo para fazer entrevista, quem sabia fazer entrevista, quem não sabia fazer entrevista, desceu. As vagas eram para uma área específica, né, para a área de expedição, né, ali de logística. A gente foi falar com a gestora colocou umas pessoas mais sêniores da área dela para conversar com as pessoas, mas não dava conta, porque assim, a cada minuto ia chegando mais gente. A fila, a gente apareceu no jornal, para vocês terem uma ideia, né, no SPTV na época.
Positivamente ou negativamente?
Eu não vi a reportagem, eu sei que as pessoas comentaram, porque eu estava entrevistando pessoas quando isso aconteceu. Eu era estagiária,
Meia-noite, entrevistando pessoas.
quando deu 8 da noite, eu, a jovem aprendiz e uma analista, eu era estagiária na época. A gente saiu falando para as pessoas: só me dá seu currículo, vai embora. Se rolar, rolou. E a gente andando pelo bairro, pegando o currículo e voltando, e 7 mil pessoas apareceram aquele dia. A gestora dessa área, ela andava, ela era uma pessoa muito peculiar, Ela era uma pessoa muito peculiar. Você falava para ela, bom dia, dona fulana. Ela gritava de volta, bom dia, por quê? Tá querendo bem? Né? Ela era uma pessoa muito especial. E aí ela passava pelas pessoas e pela gente, lembrando quais eram os critérios dela para as vagas. Né? Eu não quero ninguém que tenha filho. Eu não quero ninguém que ande de moto, porque gente de moto sofre acidente e depois é afastado. E foi assim, foi muito especial esse dia. Foi um dia assim que eu nunca vou me esquecer. Triste, triste.
Perrengues mais vocês têm?
É, gente, eu acho que não é tão absurdo quanto esse, Bi. Coitada, me sensibilizo com você e com a Bárbara, que eu acho que são situações muito delicadas. Mas assim, quando tem um e-mail que é muito engraçado, e aí a gente vai, sei lá, eu vou repetir, eu me sinto um pouco constrangida, né? Eu já tive, sei lá, e-mails tipo gatinha do ABC, sabe? Coisas assim, né? E aí você vai falar, posso enviar, né? Confirmar entrevista no gatinhasdoabc, arroba tananana. É um
E-mail
pouco
de candidato.
constrangedor.
Eu peguei um
Pouco
também, Black
constrangedor.
Horse.
Oh, meu Deus.
Black Horse. É, não, e era um candidato. Como é que eu posso colocar, gente?
Favorecido esteticamente.
Obrigada, amiga. Era um candidato muito favorecido esteticamente, muito bem alto mesmo, e negro. E aí, e realmente ele chamava bastante atenção, né? E aí, quando eu vi o e-mail, eu olhei para ele, entendi. Então tá bom, né? Teve um outro e-mail também que era a deixa, né? A Beatriz também lembra dessa. Que o e-mail era H e aí vem um underline. E o consultor da época ficava zoando e falava: gente, eu vou mandar para o e-mail dessa menina H linha. Como assim? H linha? E a gente ficava assim, linha? Como assim? É um underline. E ele ria assim. Ficava todos os estagiários olhando para a cara dele: como assim? É uma linha, H linha. Esse
Era
era o e-mail
tipo
dela, como assim?
era H, não, era
Agatha, né? Sei lá, menina.
gatinha H e o underline. Ele ficava gatinha H galinha, gatinha H galinha. A gente, tipo, você tá tendo um derrame? Tá
É,
acontecendo alguma coisa no
exatamente.
seu cérebro, cara? Eu não tô entendendo.
Ria assim de não se controlar, absurdamente, assim.
Demorou pra gente entender a piada, né?
Demorou, demorou.
Demorou.
E depois que a gente entendeu, eu não lembro, né, se a gente também deu risada ou não, porque também, sei lá,
Ah,
enfim.
provavelmente não, porque ele era idiota, né? É muito provável que não. Uma piada sem graça. Gente.
Às vezes, né, a gente dá risada pra não perder emprego, brincadeira.
Aquele riso constrangido do tipo,
É,
a nossa, sua piada assim, ela foi tão rebuscada que eu não consegui nem acompanhar. Apenas os
Exato.
inteligentes entendem.
Mas o problema também é quando vem com fotos também, que são fotos que você coloca em books de modelo e você coloca no seu currículo. Fotos em que você tira com duas, três pessoas e você coloca no currículo, fica me perguntando quem que é a pessoa do currículo.
Quem que é, né?
Gente, não
Quem
funciona
é
no
seu
Tinder, não vai
amigo,
funcionar no
né?
currículo essa foto, entende? Ai.
Exatamente. Ou foto 3x4, mas assim, é uma foto em que o currículo diz que a pessoa tem 50 anos e na foto deve ter uns 20. Que necessidade da foto no currículo, então, gente?
Eu já peguei muito currículo com foto de celebridade.
Sério?
Que legal, vamos contratar a Xuxa,
Não,
né? Não
tipo a
sei.
menina de Smallville, não a que foi presa por conta da seita, a que fazia a parzinho
Alana.
romântico, a Lana Lang. Então a foto dela, ou eu não vou me esquecer de um currículo que estava no InfoJobs, que era um meme, era uma foto de uma velhinha mostrando o dedo meio. E aí, quando eu
Nossa.
fiz contato com o cara, eu falei: cara, você sabia que essa é a foto que tá no teu currículo? Ele falou:
Bacana.
Assim,
É isso aí. É, vamos
maturidade
mandar.
profissional.
E-mail de admissão para a gatinha manhosa, arroba mil, né? Ponto 192 34. E
Eu
assim vai.
trabalhei com uma menina que o e-mail dela, ela dizia: ai, é porque dos tempos do MSN, que não sei o quê. E era tipo Carol Linda.
Não, e
Mas
essa época
podia
realmente estava
mudar já,
fervendo.
né?
É, exato, nessa época estava fervendo, né? Utilizar o e-mail para essas coisas, sem problema algum. Mas você colocar isso no seu currículo,
Ela tinha tipo mais de 30 anos, gente.
Também, mas colocar no currículo não é legal.
Não, não. Nesse mesmo...
Segura, né?
Segura. Nesse mesmo lugar onde teve esse evento com o Amarelinho, esse foi um lugar onde eu vivenciei muita coisa, né? E aí foi nesse lugar que aconteceu um evento. A gente tinha pedido as cestas de Natal. As cestas de Natal eram cestas molhadas, né? Então vinham com tender, com o Chester, essas coisas. E a gente tinha combinado com a distribuidora para entregar num certo horário. E aí deu horário e nada deles chegarem, E às vezes tem um atraso ou outro, né? Por motivos de município de São Paulo e tal. Trânsito. Só que começou a dar o horário de troca de turno. E a gente começou a ficar preocupado. Aí a gente, a analista que era responsável por isso, ela ligou para a distribuidora e perguntou o que tinha acontecido. O caminhão com as cestas quebrou na Dutra. A empresa ficava na Zona Sul, a Dutra fica mais para a Zona Norte e para a Zona Leste. E o caminhão estava lá quebrado com todos os frangões descongelando no sol, porque era um dezembro, né? Tava um sol desgraçado. Ai. Aí toca todo mundo que tinha carro da RH, eu não era o caso, por motivos de estagiária, foram lá, carregaram os carros com os frangos, e aí, assim, sei lá, meses depois ainda os carros todos cheirando a frango. Trouxeram, e aí a gente desesperado distribuindo o negócio, descongelando. Depois do horário.
Nossa,
desesperador.
Desesperador.
Pra quem é do RH, nossa, desesperador, gente. Você pega todo o planejamento e enfia no ralo, né?
É, porque um monte de gente, inclusive, ia entrar de férias coletivas, ia entrar de recesso coletivo de final do ano. Então, se não pegasse a cesta naquele dia, não ia pegar mais.
Coisas que também só a experiência nos explica, né? Nos dá de retorno, né? Muito tempo depois você aprende que esse tipo de coisa você entrega 3 dias antes, no mínimo, 2 dias antes. Porque se der algum tipo de imprevisto, até pelo menos um dia antes vai chegar.
Você não precisa carregar o teu carro com frango pra dar conta, né?
Exato. Mas eu só acho engraçado que é sempre assim, quando a gente é estagiário, né? Mas assim, tinha já uma pessoa na área que era um gestor, que tinha um pouco mais de experiência, podia ter, né?
Sim,
um pouquinho mais de discernimento.
Analista pleno, júnior, sênior, tinha coordenador, tinha diretora, tinha tudo.
É, tinha tudo pra dar errado, brincadeira. Né? Mas assim, o mínimo de que, se der um imprevisto, o que a gente faz, né?
Mas de todos os imprevistos que eu já vi dando errado com esse tipo de coisa, eu nunca tinha visto, o caminhão quebrou na Dutra, vamos lá buscar.
Nossa, gente, tenso. Mas ainda bem também que ninguém assaltou o caminhão na Dutra, já pensou? Vocês iam ficar sem a cesta, nem indo com o carro, sem o carro.
Ah, e ainda bem que tinha gente suficiente com carro na RH naquela época para buscar o número de frangos, né? Porque tinha bastante gente na empresa naquela época.
E que não era peru, né? Muito bem. Enfim. Ai.
Eu acho que a gente até para um perrengue um pouco mais contemporâneo e talvez, né, não tão engraçado. Hoje, principalmente, né, na área de recrutamento e seleção, de uma maneira bastante intensa, a gente tem muito programa de diversidade, e o que eu acho excelente, né, trazer a diversidade para as organizações, olhar se dentro das corporações, enfim, tem aquele perfil extremamente padrão e até um modelo de profissional bem-sucedido. Mas hoje, ao mesmo tempo, a gente sofre uma pressão muito grande, né? E às vezes até com metas, enfim. E às vezes eu fico me questionando, né, se esse tipo de pressão, sobrecarga, enfim, para programas de diversidade não pode ser brincar de malabares, sabe? Enquanto a gente tem um programa que quase que enfia a goela abaixo dentro da corporação, o que, que a gente está fazendo efetivamente para mudar situações que às vezes são muito maiores e muito mais complexas do que isso, né? O que, que a gente está fazendo no entorno? Como que a gente está desenvolvendo talentos para ter diversidade, né? Porque às vezes é muito fácil você ter uma vaga de um gerente, né? Que às vezes tem uma série de requisitos A gente não consegue flexibilizar e exigir do pobre do recrutador, do pobre da área de recrutamento e seleção, que encontre no mercado alguém que tenha todas essas experiências e bagagens e que ainda seja um perfil diverso, né? Ao invés, sei lá, de pensar em programas que sejam mais a longo prazo, em treinar, em desenvolver essas pessoas. E aí eu destaco, né? E levando em consideração que foi super polêmico, mas que eu acho que realmente olha um pouco, traz uma situação mais ampla, que foi o programa da Magazine Luiza, né? Eles falaram, putz, eu não tenho negro nas minhas lideranças. Esse é um perfil que eu quero diversidade, né? Então deixa eu ir lá e treinar, deixa eu buscar potenciais e eu vou desenvolver dentro de casa. Né? E para mim isso é muito potente, né? Então acho que um perrengue é isso. Às vezes a gente fica brincando um pouco de malabares e jogando, fingindo que está fazendo alguma coisa, ou realmente tentando fazer alguma coisa, que é tirar leite de pedra, ao invés de programas que sejam mais integrados com a companhia como um todo, né?
Porque aí não é diversidade de verdade, né? A gente está falando de paliativo, a gente está falando. Se alguém vier perguntar se a gente tem programa de diversidade, a gente tem essas vagas aqui abertas. Olha, a gente está se esforçando, isso não é diversidade de verdade. Se eu quero uma empresa diversa, eu tenho que trabalhar em múltiplos níveis. Não é só na aquisição de talentos, né?
Que seja na aquisição também de talentos, mas que também não venha com uma pressão tão grande em relação a tempo e tudo mais. Entender que não é uma coisa também tão simples, muitas vezes. Não é simples quando você abre para, enfim, porque você precisa do perfil técnico, por exemplo. Não é por aí.
É porque não é só porque você quer um candidato de X maneira que vai existir esse candidato de X maneira, né? Então... Não é só, assim, infelizmente não basta querer para existir.
A empresa precisa se preparar para isso, né? Como um todo.
Sem dúvida.
Olá, amigos do Ato Falho. Eu me chamo Gustavo, tenho 21 anos. Trabalho na área de RH um pouco mais de 2 anos. Minha história é a seguinte. Havia um processo seletivo na minha empresa para a área de desenvolvimento de sistemas. Onde um candidato ele foi aprovado, porém ele foi aprovado com algumas ressalvas. Como um delay em resposta, né, algo que a gente acaba desconsiderando no processo. Enfim, chegou o dia desse candidato entregar os documentos, né, para a gente fazer a admissão dele. Chegando na empresa, ele foi atendido lá, né, e ficou na recepção. Quando é assim, eu vou até a pessoa, pergunto se tá tudo bem, se ela quer um café, se ela quer uma água. Só que chegando lá, ele tava simplesmente paralisado, de óculos escuros, sentado e olhando pro nada. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia se ele tava dormindo, se ele tava acordado, eu não sabia nem se ele tinha desmaiado, algo do tipo. Eu fiquei com medo, não soube reagir, não sabia o que fazer. Então eu fui pedir ajuda pras meninas e contar o que tava acontecendo, né? Sabe no filme de terror, quando o personagem tá andando, quando ele olha pra trás, tá a assombração bem atrás dele e dá um susto nele? Foi mais ou menos isso. Quando eu tava voltando, ele tava simplesmente paralisado, só que agora, em pé, olhando pra porta, a porta de vidro. Então ele tava encarando a porta de vidro. E se eu abrisse a porta, eu já ia dar de cara com ele. Então eu fiquei com muito medo, tive que tomar coragem de abrir realmente a porta, perguntar se tava tudo bem. Quando eu perguntei, ele ficou em silêncio, onde que eu já entrei mais em pânico ainda, não sabia o que fazer. Porém, ele ficou em silêncio e depois de um tempo ele respondeu. Ou seja, aquele delay que estava dando no Skype não era de problema de conexão ou algo do tipo. Ele realmente precisa de um tempo para processar a informação e depois te responder. E ele era meio assim, meio travado, tanto para andar, para falar. Ele tinha algumas limitações, né? E eu, o tempo todo que ele estava lá na empresa, eu fiquei em choque, fiquei com medo, eu não sabia muito bem o que fazer. Apesar de tudo isso, todo esse susto, toda essa dificuldade, ele foi muito prestativo, ele entregou todos os documentos normal, tudo certo. Foi feita a admissão dele, né, com sucesso. Porém, depois de um tempo, a gente acabava recebendo alguns comentários sobre ele no cliente, né, que ele prestava serviço, algumas coisas diferentes, né, que ele fazia. Ele acabou não ficando tanto tempo, né, na empresa, mas ele era muito bom no que fazia, segundo as pessoas de lá. Ele era bem inteligente, fazia tudo certinho, desenvolvia sistema, ele entregava aí o que a empresa pedia, né? Ele só não era tão bom assim, socialmente, né? Para conversar, para essas coisas, também é necessário isso. Mesmo na área de TI, também é necessário ter uma facilidade para se comunicar, né? Acabou que ele não ficou tanto tempo, né? Mas enfim, ele era um ótimo profissional. Então espero aí que hoje em dia ele esteja exercendo ainda a sua profissão com maestria, né? De forma pontual como ele era. E mesmo com essas dificuldades, né, que ele tem, ele conseguiu, né, se sobressair e arranjar aí lugares para ele trabalhar, para ele se manter. Isso é muito legal. Apesar do susto que a gente teve, deu tudo certo. Ele era um ótimo profissional, mas infelizmente aí não ficou tanto tempo na empresa, né?
Gustavo, ele estava possuído, Gustavo! Gustavo, o processo de integração dele tinha que ter tido um padre. Alguém fez uma mãe de santo, eu não sei, mas, meu Deus! Imagina, você vai no bebedouro, você tá ali no expediente, você tá no bebedouro, de repente aparece essa figura de óculos escuros atrás de você. Gente! Gente! Se não era caso para exorcismo, se não era caso para exorcismo, certamente o moço é alienígena. Não tem outra explicação, assim, essa afinidade com tecnologia. Eu não sei, é alguma coisa assim, é de ficção científica. Eu vou contar só mais uma história. Vou tirar aqui da geladeira. Blue. A última história que eu vou contar aqui também aconteceu. A última história que eu vou contar ela é uma história peculiar, né? Porque a gente tinha uma representante comercial, ela viajava para vários lugares do país para mostrar os produtos, né? E aí ela tinha custos com isso, e ela tinha que fazer um relatório de custos, passava pelo RH, o RH aprovava. Depois ia pro diretor financeiro para ele aprovar. Beleza, sim, nada muito diferente de outras empresas, né? E aí ela foi e ela fez que fez que fez que fez, que ela falou que esses clientes que ela ia visitar, ela não conseguiria dar conta sozinha e que ela queria formar o Joãozinho das Couves para ele ajudar ela, né? Para eles começarem a dividir a carteira, para poder crescer a carteira de clientes, blá blá blá. Ninguém viu nenhum problema com isso. Beleza, ela foi viajar, levou o Joãozinho das Couves com ela para desenvolver o Joãozinho, voltou, entregou o relatório de despesas para reembolso, lindamente. E aí, a hora que a gente foi olhar, dentro do relatório de despesas, tinha tipo, na nota fiscal, tinha tipo almoço com lagosta, drinks, essas coisas que tipo fugiam do parâmetro de valores. Também não tem reembolso de bebida alcoólica, mas a cereja do bolo foi que vários dos recibos eram de motéis. E aí o
Ai, Deus, no
RH barrou. O que que
plural.
ela fez? Tinha quatro. Aí, numa viagem de 15 dias, gente, e tipo a empresa pagou pelo hotel dela, então ok. E aí ela pegou, foi direto no diretor financeiro e falou: Fulano, olha, o RH tá sendo mal comigo, isso aqui foi necessário. Ela inventou um monte de história lá, o diretor financeiro também ignorou as mocinhas da RH, tudo, foi lá e aprovou. Beleza. Final do ano era uma época muito complicada nessa empresa, porque é a mesma empresa dos frangos, inclusive isso aconteceu na mesma semana. Aí, beleza, passou, né? Chegou. 2 dias depois era festa de final de ano, e aí, tipo, a gente da RH ficou super incomodada, né? Bom, por que que ela levou Por que precisou levar o João das Couves, e por que tinha nota de motel, por que tinha nota de lagosta, por que tinha nota de bebida. E a gente ficou ali remoendo o nosso incômodo pelo fato de que tinha sido aprovadas as notas.
Sim,
Beleza.
pelo fato de que não foram ouvidas.
É. Aí a gente teve a festa de final de ano. As festas de final de ano dessa empresa foram assim, fenomenais sempre. Só uma outra empresa que se superou, que foi o primeiro trabalho que eu tive em São Paulo, que a festa era no Play Center com todos os brinquedos
Nossa.
liberados. Era muito legal. Mas essa outra empresa também tinha festas muito boas. E aí, a gente estava ali conversando na porta, que estava todo mundo indo embora, esperando o táxi, carona, combinando carona, tal. De repente chega uma mulher gritando e puxando pelos cabelos uma funcionária nova, do RH, inclusive.
Meu Deus.
E a gente, tipo, o que que tá acontecendo, tal, e vamos separar. E ela começou a gritar, e que não sei o quê, você não vai roubar meu marido, e que não sei o quê. Resumo da ópera, o corte de cabelo da funcionária do comercial e da funcionária nova do RH eram o mesmo, e o cara que tinha ido viajar com ela falou...
Aí era o marido dela. O João
É.
das Couves era casado com ela.
Exatamente. E aí, assim, quase que a funcionária nova, que era uma fofa, levou um c*** de graça por conta desse rolê todo. E assim, zero repercussão para eles dentro da empresa, tá? Sim, a nota foi reembolsa as notas foram reembolsadas tranquilamente, e isso virou só fofoca, ninguém nunca mais tocou no assunto. Oficialmente.
Bacana, né?
Foi muito especial, assim. Então, essa foi minha última história, assim, para fechar com chave de ouro. Falhei. Tá falhado e não se falha mais nisso. E aí, o que que a gente faz com tudo isso que a gente falou?
Bom, eu acho que nesse falhei é muito mais pensar como que a gente, como que faz para não se tornar um perrengue de RH, né? Quais que são as ações, atitudes que a gente daria aí de conselho? Eu acho que um dos principais é, né, o currículo aí como um portfólio da pessoa mesmo, né? Então a gente comentou, às vezes não é necessário colocar foto. Se tiver foto no LinkedIn, toma cuidado, né? Para ser uma foto corporativa, para não ter duas pessoas na foto, porque senão a gente vai ficar confuso quem que é a pessoa. Esses dias eu peguei um currículo e no currículo tinha RG, CPF, título de eleitor, CNH, uma série de informações assim super delicadas da pessoa. Se cair em mãos incorretas, as pessoas têm todas as informações ali para fazer uma fraude, né? Enfim, então.
É, eu fico pensando quando a pessoa vai entrar na empresa e manda documentação, aí você pede os dados da conta para cadastrar na folha e a pessoa manda
A foto do
frente
cartão,
e o verso do
frente e
cartão de
verso. Verdade, já recebi também. Frente e verso do cartão. Mas
crédito. Delicado, não?
hoje em dia tem essa questão dos currículos também, né? Tem a LGPD, né? Então, tô tendo aí mais
Tem o quê?
cuidados. Lei
A lei de
de proteção
proteção.
de dados. E a questão dos currículos está ficando cada vez mais restrita, essas informações também. Mas mesmo assim, quando você vai mandar, né, não precisa mandar tudo.
Ah, não tem
Ah,
necessidade.
o número da
Não, não
roupa que veste,
precisa.
esse tipo de coisa.
É, verificar se os seus dados de contato estão corretos é muito importante.
Tá um telefone de uma outra pessoa que não vai te ajudar, passando o recado também, né? Tomar cuidado com esse tipo de coisa. E também a questão que nós falamos, né? Postura na entrevista. É assim, gente, não se chama pessoa que te entrevistou para sair.
Básico.
Básico.
É.
Vira, né, como que se dizem? As pessoas do lado contrário, né? Ah, mas eu me casei com não sei quem. Não, gente, não, 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 não.
Segura. Segura,
Segura,
por favor.
segura. Não seja emocionado.
E eu acho que, assim, entrevista também é treino, né? E a gente sabe que tem algumas perguntas que elas são meio básicas. Entender um pouquinho da empresa que você vai ser entrevistado, sobre a posição que você se inscreveu. Essas perguntas que a gente sabe são até mais clichês mesmo, né? Que são padrões de entrevista, como ponto forte, ponto fraco, não trazer coisas que são tipo batidas, ansiedade, perfeccionismo, né? Não, tentar ser sincero também. E tá preparado para essas perguntas, porque elas vão surgir, não precisa mentir, né? Mas tentar trazer aí esses pontos de uma maneira mais consciente e até mais segura mesmo, né?
E também, se quiser, pode usar um colírio, né? Principalmente
Claro,
quando
para
for com gestor.
competência. É,
Olha, não
competência,
esquece
olho no
do
olho.
brilho no olho.
É.
Thanks.
Não pude deixar de falar.
Mas aí entra num ponto que a Bia trouxe até na pauta, né, Bia? Que sem senso de humor a gente não sobrevive na firma, né?
Não, assim, guerreirinhos e guerreirinhas de RHs de todo o Brasil. É, ou você tem senso de humor e ri da desgraça, ou a desgraça vai rir da tua cara toda vez. Né? E aí, para quem. O RH é uma área particularmente odiada, né? É, pelas pessoas, quem participa de processo seletivo, quem é de outras áreas, tal. É assim, galera, lembra que é só um outro guerreirinho tentando sobreviver e ganhar um salário. Igual.
É, se for realmente se estressar ao máximo por cada situações que a gente vivencia no dia a dia, principalmente, enfim, nessa área que a gente atuou e atua tão constantemente, né, realmente não sobrevive. E outra coisa, né? A maturidade, a experiência ajuda bastante, não?
É.
Porque se você for perceber a quantidade de casos que trouxemos na época de estágio, olha.
Ou seja, melhora. A tendência é melhorar.
Melhora.
Exato. Ou seja, temos um futuro, não é mesmo?
O terapia de grupo é aquele momento do programa que a gente dá dica de filme, de série, de livro, de textos, de podcasts, qualquer coisa que ajude a ampliar a reflexão e continuar a discussão em casa.
Bom, eu vou trazer um filme que tem a versão mais antiga e a versão recap aí, que saiu acho que há uns 3 anos atrás, que é um filme super batido, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é a Fantástica Fábrica de Chocolate, né? Qual é o paralelo, né? O que que isso tem a ver com o perrengue de RH? Porque pensando no processo que ele trouxe lá, os 5 jovens, para poder pegar, ser selecionado para ficar com a fábrica dele, não deixa de parecer aí um processo de seleção, né? E aí fica a homenagem para todas essas dinâmicas que a gente já participou e não sabia muito bem por quê, né?
E cômodo você gostaria de ser?
Incômodo você gostaria de ser, enfim, que às vezes você não entende muito bem como você, o quê e como você está sendo avaliado, que quem está se entrevistando é meio esquisitão, enfim. Então é muito mais esse paralelo, né? É muito mais cômico. E um outro filme que eu trago é O Senhor Estagiário, né? E muito mais pensando um pouco na crítica que eu trouxe em relação à questão de diversidade dentro das corporações, que ela falou, né? Teve uma hora que ela falou, eu não queria isso. Foi muito mais uma questão de posicionamento da marca. Ia ser bom para a marca. Então, eu acho que traz um pouquinho dessa contradição. Né, que às vezes as empresas elas fazem isso muito como malabares. No final, eu acho que encontra um ponto interessante, né, que é a questão das gerações, enfim, e o quanto as gerações mais novas podem aprender com as gerações mais velhas, e o quanto isso é bonito e traz resultados positivos. Mas eu acho que a maneira como o processo seletivo foi conduzido, que ela nem quis conhecer ele, ela nem sabia quem era ele. Se ele não tivesse tido resiliência no começo e tentado ali ele se adequar àquele contexto, talvez uma outra pessoa naquela situação não conseguisse, né? Óbvio que o roteiro também precisava disso. Será que o roteiro dentro das corporações vai acontecer dessa mesma maneira na vida real, na vida como ela é, né? Se uma pessoa idosa dentro de uma companhia sofresse o nível de assédio que ele sofreu no começo, o nível de rejeição que ele sofreu, será que que a pessoa ia aguentar, né? Tururu, aí foi a música do Naruto no fundo. Tururu.
Eu trago, também indo um pouco nessa linha, o filme Os Estagiários, também já bem batido, já na época foi bem, ficou bem famosinho, porque, enfim, fala do processo seletivo, né, de estagiários aí da Google, é de 2013 esse filme, e aí a ideia também traz, traz bastante esse conflito de gerações. São dois homens na faixa dos 40 anos que se candidatam num processo seletivo da Google, porque do nada eles ficam sem trabalho, não sabem o que fazer e vem essa oportunidade. E aí, só que eles também não sabem nada de tecnologia. Então, assim, né, se cadastrando numa vaga do qual você não tem a competência mínima necessária para aquilo, mas ok, eram estagiários. E aí, ao longo de todo o filme, vai trazendo bastante essa questão, né, só me falhou agora. Choque, né? De idades, de culturas, enfim.
Choque de cultura, né?
Isso. De geração. Geração, isso, obrigada. Esse choque de geração. Mas o que fecha bastante o filme, a moral, enfim, é que independente da questão da idade, todos aí têm bastante a aprender e também a ensinar, sejam, né, o pessoal ali mais novo, os estagiários, assim como os dois, né, estagiários mais seniores, né, eles poderiam ser contratados numa posição de estagiário sênior, não é mesmo, Beatriz?
Pois é. Pois é. Seguindo a minha tradição.
Exatamente. E ter alguns aprendizes e outros estagiários no processo. Mas é um filme bem bacaninha, bem legal. Bacaninha ficou feio, né? É um filme bem bacana. Bem legal. Condiz aí com o que a gente está falando
bacana,
também de processo seletivo.
Né?
É, exato.
Eu vou trazer, lógico, The Office, né? Como eu já falei em episódios anteriores. A probabilidade de eu trazer algum exemplo de The Office falando de coisas voltadas para trabalho é muito alta, porque é uma série que cobriu muita coisa e não tem quem não tenha trabalhado em empresa que não tenha vivenciado em algum nível alguma coisa que esteja em alguma das temporadas de The Office. E ali, a gente tem dois profissionais de RH ao longo da trajetória da série, né? A gente tem o Toby, que é o profissional mais odiado que existe. Ele não consegue fazer nada.
Mesmo?
Ele é o cara do RH mesmo. Ele senta lá no fundo, do lado da Kelly. É um que o Michael sempre grita com ele. Que fala pra ele que se ele tivesse com o Osama Bin Laden, com o Saddam Hussein e o Toby numa sala, e ele só tivesse duas balas na arma, ele mataria o Toby duas vezes. Nossa. Assim, pra demonstrar o afeto. E a Holly, né, que o Michael já gosta, que ela tem uma postura diferente e tal. E eles são exemplos de como as pessoas reagem a profissionais de RH, e são exemplos de estilos diferentes, tal. Mas mais do que isso, né? Assim, no caso dos dois, o poder deles é muito limitado, especialmente com o Michael como gerente, né? Porque o Michael faz o que ele quer, do jeito que ele quer, ele não respeita as regras, ele é maluco, e aquele grupo de pessoas também. Então são bons exemplos. E, claro, a teoria de conspiração de que o Toby, na verdade, é o estrangulador de Scranton, né? Que é uma subplot aí mais pra frente.
Por último, mas não menos importante, nosso super, hiper, mega, ultra master agradecimento pro Doug, pra Bárbara, pro Gustavo, pra Carla, que carinhosamente participaram aí contando seus BOs no mundo de RH. Um super obrigada, gente.
O podcast Ato Falho tem trilha sonora da Ben Sound e a identidade visual é do Douglas Refundini. O podcast Ato Falho vai ao ar toda terça-feira às 9 da manhã nas principais plataformas de streaming. Eu sou a Beatriz Monteiro.
Eu sou a Erin Corrêa.
Sou a Gisele Oliveira.
E para se manter em dia com o programa, é só seguir o @ podcast Ato Falho nas redes sociais. Até semana que vem. Beijo!
Beijinho!
Tchau!